Evangelho de João, capítulo 15.
E nós vamos ler dos versículos 1 a 8.
Nós vamos ler do capítulo 1 ao 8.
Para ganharmos tempo, vou pedir que meu companheiro leia.
Vamos ler do versículo 1 ao 8?
Sim.
Lê. Dice: Yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos.
Pai, nós rogamos que o Senhor tenha misericórdia de nós mais uma vez.
Padre, nós rogamos que tu tenhas misericórdia de nós uma vez mais.
Que teu Espírito possa nos guiar, abrir os nossos olhos.
Que teu Espírito nos possa guiar e abrir nossos olhos.
Falar conosco por meio da tua palavra.
E possas falar conosco por meio da tua palavra.
Dá-nos um coração obediente, Senhor.
Dá-nos um coração obediente.
Queremos ser varas que produzam frutos em ti.
Queremos ser pâmpanos que dão fruto para ti.
Nós oramos para a tua glória em nome do Senhor Jesus.
Nós oramos para a tua glória, Padre, em nome de teu Filho Jesus.
Temos considerado nesses dias o chamamento ao discipulado e à frutificação.
Hemos hablado en estos días del llamamiento del discipulado y de la fructificación.
Parece que son dos grandes necesidades en este tiempo.
Parece que son dos grandes necesidades en este tiempo.
Encontramos muchos creyentes, muchos cristianos.
Encontramos muchos cristianos.
Mas tenemos que garimpar para encontrar discípulos en estos días.
Mas temos que escavar para encontrar discípulos nestes dias.
Porque um discípulo é aquele que foi chamado para seguir o mestre em obediência.
Porque um discípulo é aquele que foi chamado a seguir um mestre em obediência.
E para ser treinado por ele para dar frutos.
E para ser treinado por ele para que possa dar fruto.
Então um discípulo não vive uma vida para si.
Então esse discípulo não vive uma vida para si.
É um chamamento para o Senhor.
É um chamamento para o Senhor.
Ele está sendo conformado à imagem do seu mestre.
Ele está sendo conformado à imagem de seu mestre.
E agora ele está sendo podado pela palavra de Deus.
E agora ele está sendo podado por la palabra de Deus.
Para ser uma vara que frutifique.
Para ser um pâmpano que dá fruto.
Então nós temos essas duas grandes necessidades hoje.
Então nós temos essa duas grandes necessidades hoje.
De não apenas sermos salvos pela pregação do evangelho,
de não solamente ser salvos por la predicación del evangelio,
mas nos tornarmos discípulos também pela pregação do evangelho.
Mas volvernos também discípulos por la predicación del evangelio.
É lamentável que nesse tempo muitos estão girando a sua vida em torno de si mesmo.
É muito lamentável que neste tempo muitos estão vendo sua vida girando em torno de si mesmos.
E é interessante que na Bíblia o fruto nunca visa a si mesmo.
E é interessante que na Bíblia o fruto nunca está dirigido para si mesmo.
Você nunca vai encontrar uma planta, uma árvore que produza fruto para ela.
Você nunca vai encontrar uma planta ou um árvore que produza frutos para ela mesma.
O fruto é sempre para servir o próximo.
O fruto sempre é para servir ao próximo.
Então alguém que está girando uma vida em torno de si mesmo.
Entonces alguien que vive una vida girando en torno a sí mismo,
él está equivocado en relación al evangelio.
Él está equivocado en cuanto al evangelio.
Eu normalmente tenho falado aos jovens e aos irmãos mais próximos a mim.
Eu normalmente hablo a los jóvenes y a los hermanos más cercanos a mí.
Que livro você está lendo?
Que livro você está lendo?
Normalmente falo, estou lendo esse, esse. Alguns leem quatro livros de uma vez.
Alguns dizem, estou lendo este ou este. Alguns até leem quatro livros à vez.
E eu falei, o que que você está fazendo com o que você está lendo?
Então eu lhe pergunto, e o que está você fazendo com o que está lendo?
E eles param e não respondem facilmente.
E eles param e às vezes não respondem facilmente.
Então, se você está lendo e não compartilha com o próximo,
então se você está lendo e não compartilha, comparte com seu próximo.
Se aquilo não está frutificando para os outros,
e se aquilo não está dando fruto para os outros,
então você está lendo de uma forma equivocada.
Então, você está lendo de uma forma equivocada.
Lá em Israel, nós temos dois grandes mares muito conhecidos.
Temos dois grandes mares conhecidos.
O Mar da Galileia e o Mar Morto.
El Mar de Galileia y el Mar Muerto.
O Mar da Galileia está cheio de vegetação e frutos ao seu redor.
El Mar de Galileia está lleno de vegetación y de frutos a su alrededor.
Tudo que entra ali com vida continua correndo com vida adiante.
Todo lo que entra de con vida continúa corriendo con vida más adelante.
Mas o Mar Morto é muito salgado.
Mas el Mar Muerto es muy salado.
E o que entra ali com vida morre.
Y lo que entra de con vida muere.
Esse é uma grande ilustração para nós.
Esto es una grande ilustración para nosotros.
O Senhor investe em nossas vidas.
El Señor invierte en nuestras vidas.
Mas se formos egoístas?
Mas si somos egoístas.
Tudo que chega a nós morre ali mesmo.
Todo lo que llega a nosotros muere mismo.
Não passa adiante.
Não passa mais adelante.
E tudo que for como o Mar da Galileia.
Mas todo aquele que é como o Mar de Galileia.
Então ele vai frutificar para os que estão adiante dele.
Então vocês vão dar fruto para aqueles que estão adiante dele.
Então aqui o Senhor está dizendo que aquela vara que não produz fruto.
Então o Senhor está dizendo aqui que aquela vara que não dá fruto.
Ela será cortada.
Ela será cortada.
E a que produz fruto.
E a que produz fruto.
Ele limpa para que dê mais fruto ainda.
Ele vai limpar para que todavia de muito mais fruto.
Nesta metáfora tão rica.
Nesta metáfora tão rica.
Nós encontramos quatro elementos principais.
Nós encontramos quatro ingredientes principais.
A videira verdadeira que é Cristo.
La vid verdadeira que es Cristo.
O agricultor que é o Pai.
El agricultor que es el Padre.
Os ramos que são os salvos.
Los pámpanos que son los salvos.
E os frutos que é a coroa da união com Cristo.
Y los frutos que son la corona de nuestra unión con Cristo.
Os frutos são os resultados que são produzidos pela união com Cristo.
Los frutos son el resultado de nuestra unión con Cristo.
Então sem frutos nós não temos coroa.
Entonces sin frutos nosotros no tenemos corona.
Sem fruto não estamos produzindo o que gera glória para Deus.
Sem frutos, nós não estamos produzindo aquilo que lhe dá a glória a Deus, que honra a Deus.
Como seria importante se pudéssemos entender que o Senhor está focando o fruto?
Como seria importante se nós pudéssemos entender como o Senhor se enfoca tanto no fruto?
Em todo o Novo Testamento, Ele está olhando para o fruto.
Em todo o Novo Testamento, sempre se está apontando hacia o fruto.
Mesmo quando Ele passeia como sumo sacerdote entre os candeeiros no Apocalipse.
Aun quando Ele passeia como sumo sacerdote allí en Apocalipsis entre los candeleros.
Está buscando fruto.
Él está buscando fruto.
Então nós somos uma assembleia pela graça de Deus.
Entonces nosotros somos una iglesia por la gracia de Dios.
Então precisamos considerar isso.
Y necesitamos considerar eso.
Nós somos chamados ao discipulado e à frutificação.
Nosotros somos llamados a ser discípulos y a dar fruto.
Você deve se lembrar que eu disse que tem uma palavra que é chave nesse texto de João 15.
Usted tiene que recordar que yo le dije que hay una palabra que es clave en este texto en Juan 15.
Lembra que palavra é essa?
Alguém se recorda que palavra é?
Ah, que bom. Permanecer.
Que bueno, permanecer.
Ela aparece pelo menos 12 vezes entre esses versículos que lemos do 1 ao 17.
Ela aparece por lo menos 12 vezes en estos versículos que leímos del 1 hasta el 17.
E somente no versículo 4 aparece 4 vezes.
Y solamente en el versículo aparece 4 aparece 4 veces.
Essa passagem mostra para nós que onde houver fruto, onde houver vida haverá fruto.
Este pasaje muestra para nosotros que donde hay vida hay fruto.
Isso tem que ficar claro para nós.
Isso tem que quedar bem claro para nós.
Se não temos vida, não temos fruto.
Se não temos vida, então não temos fruto.
E o que teremos?
Então, o que tendremos?
Cheio de folhas.
Olor de hojas.
E quando o Senhor vem procurar fruto, nós somos como aquela árvore, aquela figueira que está enganando.
E quando o Senhor vem a buscar o fruto em nós, nós podemos chegar a ser como aquela higuera que está engañando, solo tiene hojas.
Ele foi procurar fruto e só achou folhas?
Ele foi a buscar el fruto y solo encontró hojas.
Eu me lembro quando o irmão Dino começou a viajar conosco no Brasil.
Eu recuerdo cuando el hermano Dino comenzó a viajar con nosotros en el Brasil.
No início dos anos 90, acho que 93.
Como a início del año 90 o 93.
Uma vez ele comentou essa parábola.
Ele uma vez comentando esta parábola,
ele disse que o nosso pai é o agricultor da videira.
Ele dizia que nosso padre é o agricultor da vida.
E ele está buscando fruto.
E ele está buscando fruto.
Mas se Deus é o agricultor, o que é o diabo?
E se Deus é o agricultor, então quem é o diabo?
O diabo também é um agricultor.
O diabo também é um agricultor.
Só que ele planta pé de fumo para fazer cigarro.
Solamente que ele planta.
Uma planta que só dá folhas que faz o.
Uma planta que só dá hojas e o que faz é minar a terra.
O Senhor está focando fruto.
O Senhor está focando-se no fruto.
Toda vara que não dá fruto ele corta.
Toda vara que não dá fruto ele corta.
E por que corta?
E por que corta?
Porque ela está roubando a vida da videira.
Porque ela rouba a vida da vide.
E ela está ocupando o lugar de uma outra vara que produz fruto.
E ela está ocupando o lugar de outro pâmpano que pudiera dar fruto.
Já o diabo ele corta todo o ramo, toda a vara que dá fruto.
E o diabo o que quer é cortar as ramas que dão fruto.
Para que nós sejamos apenas varas cheias de folhas.
Para que nós sejamos solamente pâmpanos cheios de hojas.
Então muitas das vezes nos envolvemos com coisas que não produzem frutos.
Então às vezes nós nos podemos envolver em coisas que não produzem fruto.
E às vezes ficamos satisfeitos porque estamos cheios de conhecimento e de algumas práticas.
E às vezes estamos satisfeitos porque temos conhecimento ou algumas práticas.
Ficamos girando em torno de nós.
E quedamos girando em torno de nós.
Não produzimos frutos nem a glória de Deus.
Não produzimos frutos nem damos glória a Deus.
Quando não temos frutos, significa que estamos doentes.
Quando não damos frutos, significa que estamos enfermos.
Muito cuidado com esse segundo agricultor.
Muito cuidado com aquele agricultor.
Você lembra quando o senhor falou da parábola do semeador?
Você recuerda quando o Senhor falou da parábola do sembrador?
Ele também fala da parábola do joio e do trigo.
Ele também habla da parábola do trigo e da cizaña.
Quando aqueles que cuidavam do trigo dormiram?
Quando aqueles que cuidavam do trigo dormiam?
O inimigo foi lá e semeou joio.
O inimigo vino allá e sembrou cizaña.
Então muitas vezes temos coisas entre nós que são como joio.
Então às vezes podemos ter entre nós outros coisas que são como cizaña.
Parece que é trigo.
Parece que é trigo.
Mas não produz fruto.
Mas não há nenhum fruto.
E é interessante que o trigo quando ele está maduro.
E é interessante que quando o trigo está maduro.
Ele vai se curvando até o chão.
Ele se vai inclinando até o suelo.
Porque ele tem peso.
Porque ele tem peso.
E isso representa quebrantamento e humildade.
E isso representa quebrantamento
e humildade. O joio se parece muito com o trigo.
O trigo se parece muito à cizaña.
Mas o joio nunca se humilha.
Mas a cizaña nunca se humilha.
Não há fruto.
Não há fruto.
Quando temos frutos.
Quando temos frutos.
Nós vamos nos humilhando e sendo quebrantados para Deus.
Nós nos vamos humilhando e sendo quebrantados
delante
de Deus.
Temos que ter muito cuidado com o que está sendo semeado entre nós.
Então temos que ter muito cuidado com aquilo que é sembrado entre nós.
Porque se não produz fruto.
Porque se não produz fruto.
Produz orgulho.
Produz orgulho.
E não haverá quebrantamento.
E não há quebrantamento.
Haverá defesa de si mesmo.
Haverá
defesa, a pessoa está sempre se poupando.
A pessoa sempre estará guardando-se a si mesma.
Você lembra quando Jesus se reporta a si mesmo como o grão de trigo?
Você recuerda quando Jesus habla de si mesmo como el grano de trigo?
Se o grão de trigo cai em terra e não morre?
Se el grano de trigo cae en tierra y no muere?
Ele vai permanecer sozinho.
Él va a quedarse solo.
Mas se ele morrer?
Mas se ele morrer?
Ele vai produzir muitos frutos.
Ele vai produzir frutos.
Então esse é um princípio.
Então este é um princípio.
O Senhor quer muitos frutos.
O Senhor quer muito fruto.
Mas temos que morrer para nós e aceitar a disciplina espiritual.
Necessitamos morrer para nós outros e aceitar a disciplina espiritual.
É sutil quando nós giramos a vida da igreja em torno de si mesmo.
É muito sutil quando nós cambiamos e volvemos a vida da igreja em torno a nós mesmos.
Onde há vida haverá frutos.
Pero donde hay vida hay frutos.
Se cuidarmos bem das raízes.
Se cuidarmos nós bem da raiz.
Haverá frutos de qualidade.
Haverá frutos de qualidade.
Então temos que voltar para a raiz.
Então necessitamos voltar à raiz.
Teve um obreiro na África do Sul muito famoso.
Aí um obreiro na África do Sul muito famoso.
Famoso porque ele foi muito frutífero no ministério.
Famoso porque ele deu muito fruto no ministério.
Ele teve cerca de 240 escritos.
Ele tuvo cerca de 240 livros.
E quase tudo que ele escreveu se tornou devocional.
E quase todo o que ele escreveu se volviu devocional.
Mesmo que fossem comentários bíblicos, ele escreveu no estilo devocional.
Aunque fueran comentarios bíblicos, todo lo escribía en de maneira devocional.
Ele, porque ele disse que todo o problema da igreja está na raiz.
Porque ele dizia que todos os problemas da igreja estavam em sua raiz.
E a raiz é a vida de habitação em Cristo.
E a raiz é a vida de comunhão ou de habitação em Cristo.
É levar os santos a conhecer o segredo de permanecer em Cristo.
É levar a los santos a conhecer o secreto de la permanência em Cristo.
Então, o evangelho nos põe em Cristo.
Então, esse evangelho nos põe em Cristo.
Mas uma vez que estamos em Cristo, é necessário haver consagração.
Mas uma vez estamos em Cristo, necessitamos ser pessoas consagradas.
E é isso que João está falando no capítulo 15.
E isso é o que João nos está falando aqui no capítulo 15.
Está nos chamando uma vida de oração e obediência.
Uma vida de oração e de obediência.
E somente assim poderemos produzir frutos.
E solamente assim podemos produzir frutos.
É necessário uma vida de devocional diante do Senhor.
Necessitamos ter uma vida devocional delante do Senhor.
Quando você olha esses versículos.
Quando você mira estes versículos.
Vamos olhar, por exemplo, o versículo 3.
Vamos a mirar, por exemplo, o versículo 3.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado.
Então, qual é o instrumento que Deus usa para nos limpar?
Então, qual é o instrumento que Deus usa para limpiar-nos?
É a palavra.
É a palavra.
Mas lembre-se, essa palavra no grego é logos.
Mas recuerde que no grego essa palavra é logos.
Representa todo o pensamento de Deus.
Representando todo o pensamento de
Deus. Toda a verdade de Deus.
Toda a verdade de Deus.
E nós não podemos excluir nada dela.
E nós não podemos quitar nada dela.
Não podemos escolher o que queremos e o que não queremos.
Não podemos escolher o que queremos ou o que não queremos.
Se somos uma assembleia de cristãos.
Se somos uma igreja cristiana.
Onde a liderança escolhe as coisas que vão pregar ou não.
Donde los líderes escogen lo que van a predicar o no.
Então significa que ele, o nosso pai, deixou de ser o agricultor.
Então significa que nosso padre deixou de ser o labrador.
E nós estamos cultivando pé de fumo.
Então nós estamos cultivando uma planta que só dá hojas.
Tem que ter cuidado para não migrarmos de ser uma videira em pé de fumo.
Nós necessitamos ter cuidado de ser uma vid e não uma planta que só dá hojas.
Então aqui diz que somos limpos pela palavra de Deus.
Então aqui diz que somos limpos por la palavra.
Mas aparece novamente o termo palavra no versículo 7.
Mas aparece o término palavra novamente no versículo 7.
Se permaneceres em mim.
Se permaneceres em mim.
E as minhas palavras permanecerem em vocês.
E minhas palavras permanecerem em vosotros.
Pedirão o que quiserem e lhes serão feitos.
Pedi todo o que quereis e os será feito.
Aqui nós temos uma condicional para produzir frutos.
Aqui temos uma condicional para poder produzir fruto.
Uma condicional para Deus ouvir as nossas orações.
Uma condição que Deus dá para que nós, para que Ele possa ouvir nossas orações.
Se permanecerdes em mim.
Se permanecer em mim.
Então devemos cultivar essa prática de habitar no Senhor.
Então necessitamos cultivar essa prática de estar em la presença do Senhor.
Uma das coisas mais importantes à liderança hoje.
Uma das coisas que são mais importantes para o liderazgo hoje
é conduzir todo o povo de Deus a uma vida de consagração.
É se conduzir ao povo de Deus a uma vida de consagração.
Se não temos devocional com o Senhor.
Se não temos devoção com o Senhor.
Se não estamos enraizando a nossa vida cristã nele.
Se não estamos echando raízes em nossa vida cristã nele.
Se não temos uma vida na palavra do Senhor.
Se não temos uma vida na palavra do Senhor.
Se não estamos obedecendo a palavra de Deus.
E se não estamos obedecendo a palavra de Deus,
não estamos habitando nele.
Não estamos permanecendo nele.
Nós estamos habitando em nós mesmos.
Nós estamos permanecendo em nós mesmos.
Isso seria uma vida em torno de si mesmo.
Isso seria uma vida em torno de nós mesmos.
Então nós vamos produzir alguns frutos.
Então nós vamos a produzir alguns frutos.
Mas serão obras da carne.
Mas serão frutos da carne.
E não fruto do Espírito.
E não fruto do Espírito.
Então Jesus está dizendo.
Então Jesus nos está dizendo.
Se permanecerem em mim.
Se permanecem em mim.
Então nosso chamamento hoje é para permanecermos no Senhor.
Então o nosso chamamento hoje é a permanecer no Senhor.
A própria igreja tem que ter muito cuidado para não se mover com nada que nos distraia dele.
É, a própria igreja tem que ter muito cuidado para não deixar-se distrair por algo que nos separe de Cristo.
Se permaneceres em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês.
Se permanecem em mim e minhas palavras permanecerem em vocês.
Enquanto que no verso 3, palavra no grego é logos.
Enquanto que no verso 3, a palavra no grego é logos.
Aqui, palavras é rema.
Aqui, a palavra é rema.
Lá é toda a palavra de Deus.
Allá é toda a palavra de Deus.
Precisamos ser aprofundados na palavra de Deus.
Necessitamos profundizar na palavra de Deus.
Mas uma vez que estamos sendo ministrados pela palavra de Deus,
mas uma vez que estamos sendo ministrados por la palabra de Dios,
devemos estar cheio de oração, buscando aquela vontade específica de Deus.
Necesitamos estar llenos de oración, buscando aquella voluntad específica de Dios para nosotros.
De maneira de que do logos,
de maneira que el logos
nos leva a tocar no rema de Deus.
Nos lleva a tocar el rema de Dios.
E é quando nós recebemos essa palavra revelada de Deus, que é o rema.
E quando nós recebemos aquela palavra revelada de Deus, que é o rema.
E nós obedecemos a Deus.
E nós obedecemos a Deus.
Então poderemos pedir tudo o que quisermos.
Então podemos orar e pedir todo o que queramos.
E Ele está fazendo uma promessa.
E Ele está fazendo aqui uma promessa.
Eu vou responder.
Eu vou responder-lhes.
Esse autor Andrew Murray,
Andrew Murray,
que foi um obreiro singular do Senhor,
que foi um obreiro muito particular do Senhor.
Ele diz que o normal é que todas as nossas orações sejam respondidas.
Ele disse que o normal é que todas nossas orações sejam respondidas.
Mas quando nossas orações não são respondidas,
pero cuando nuestras oraciones no son respondidas,
aquí está a origem do problema.
Aqui está a origem del problema.
Por um lado, nós não estamos habitando no Senhor.
Por um lado, nosotros no estamos permaneciendo en el Señor.
E quando deixamos de permanecer?
E quando dejamos de permanecer?
É quando nós evitamos toda a palavra de Deus.
Es cuando nosotros evitamos que venga toda la palabra de Dios.
E quando nós também deixamos de obedecer aquilo que ele está revelando para nós.
E quando nosotros dejamos de obedecer aquellas cosas que Senhor está mostrando-nos.
Então, se nós não obedecemos a palavra do Senhor,
então se nós não obedecemos a palavra do Senhor,
como esperar que Ele vai responder às nossas orações?
Como vamos esperar que Deus responda às nossas orações?
Se formos sérios com Deus,
se somos sérios com Deus,
não devemos orar por orar.
Não deveríamos orar por orar.
Devemos orar para ter comunhão com Deus.
Devemos orar para que nossa comunhão com Deus
e também para obedecer à vontade de Deus.
E também para obedecer à vontade de Deus.
Nós temos dois privilégios aqui.
Nosotros tenemos dos privilegios aquí.
Por um lado, habitar nele.
Por um lado, estar, permanecer en él.
E por outro lado, produzir frutos.
E por el otro lado, producir frutos.
É um privilégio e uma responsabilidade.
Es un privilegio y una responsabilidad.
Então ele está fazendo essa promessa para nós.
Entonces él está haciendo estas promesas para nosotros.
Se permanecer em mim.
Si permanecemos en él.
Minhas palavras permanecerem em vocês.
E minhas palavras permanecerem em vocês.
Pedirão o que quiserem.
Pidam o que quieran.
E lhes serão feitos.
E lhes será hecho.
Como vamos saber se realmente estamos habitando no Senhor?
Como sabemos se nós estamos permanecendo no Senhor?
É quando as nossas opiniões.
É quando nossas opiniões.
Não estão acima da palavra de Deus.
Não estão por cima da palavra de Deus.
Às vezes parece que somos muito espirituais.
Às vezes parece que somos muito espirituais.
Mas quando alguém chega e fala, mas aqui está escrito assim.
Mas quando alguém vem e nos diz, pero es que aqui está escrito assim.
É, mas nós não temos muita liberdade com essa passagem.
Ah, pero yo no tengo mucha libertad con ese pasaje.
Eu acho que aquilo foi para aquele tempo.
Eu acho que aquilo foi dito para aquele tempo.
Nós pensamos diferente.
Nós outros pensamos diferente.
Vocês estão entendendo?
Vocês me estão entendendo?
Há muitas coisas no Novo Testamento.
Há muitas coisas no Novo Testamento.
Que hoje não são praticadas em muitas igrejas.
Que hoje não são praticadas em muitas igrejas.
E há muitas coisas que não estão em lugar nenhum da Bíblia.
E há muitas coisas que não estão em nenhum lugar na Bíblia.
Que estão sendo praticadas hoje.
Que estão sendo praticadas hoje.
Então é uma inversão de valores.
Então se han invertido os valores.
E uma apostasia.
E há uma apostasia.
Presta atenção novamente o versículo 3.
Mire, preste atenção novamente ao versículo 3.
Você já está estão limpos por causa da palavra que eu lhes tenho falado.
Já vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
A palavra nos limpa.
La palabra nos limpia.
Por isso necessitamos tanto ler a Bíblia.
Por eso necesitamos tanto leer la Biblia.
E precisamos tanto do ministério da palavra.
Y necesitamos tanto el ministerio de la palabra.
E esse é o ministério principal na Bíblia.
Es el ministerio principal en la Biblia.
É ele que vai conduzir todos os serviços na casa do Senhor.
Él es el que va a conducir todos los servicios en la iglesia.
A obra de Deus é o resultado da palavra de Deus.
A obra de Deus é o resultado da palavra de Deus.
Mas se tiramos a palavra de Deus,
mas se quitamos a palavra de
não
Deus,
não a obra de Deus.
Não é a obra de Deus.
E se a gente apenas escolhe partes da palavra de Deus para falar?
E se as pessoas apenas selecionam algumas partes da palavra de Deus para falar?
Então a obra de Deus vai se tornar pela metade.
Então a obra de Deus vai volver-se por la mitad,
até
incompleta.
Até o ponto de despencar e se tornar nula.
A tal ponto de desembocar-se e volver-se nula.
Às vezes alguém tem um pomar na sua casa, uma plantação em sua casa, um jardim.
Às vezes as pessoas têm uma plantação em sua casa.
É muito comum que ela está ali tratando, adubando a terra.
Es muy común que ella esté cuidando y armando ahí la tierra.
Y ella está esperando fruto.
Y ella está esperando fruto.
Y a veces pasa el tiempo de dar fruto.
Y a veces pasa el tiempo de dar fruto.
Y aquella planta no dio fruto.
Y aquella planta no dio fruto.
Ella está doente.
Ella está enferma.
Você pode até tentar trabalhar com ela para que ela produza fruta.
Você pode até tentar trabalhar com ela para ver se produz fruto.
Pode ser que ela venha produzir fruto.
Pode ser que ela venha em algum momento a dar fruto.
Mas se ela está apenas no seu jardim roubando lugar.
Mas se ela está em seu jardim apenas roubando-se um lugar.
E não produz fruto.
E não produz fruto.
O normal será que você tire ela dali.
O normal será que você quite esse árvore daí.
E vai semear uma planta que produza fruto.
E siembre uma planta que produza fruto.
Mesmo que você plante uma planta que produza apenas flores.
Aunque sea una planta que usted siembre para producir flores.
Mas você está esperando que ela produza as flores.
Mas você está esperando que ella produzca flores.
Agora vamos comparar isso com a igreja.
Ahora vamos a comparar esto con la iglesia.
O Senhor nos planta no lugar como uma vide, uma videira.
O Senhor nos planta no lugar como una vid.
Você acha que ele está esperando que a gente apenas se reúne e fique cantando?
Você pensa que o Senhor solamente está esperando que a gente se reúna e esteja cantando?
Não, ele quer trabalhar e limpar-nos como uma lavoura.
Não, ele quer limpiar-nos e trabalhar-nos como uma labranza.
Para que possamos produzir frutos.
Para que podamos produzir frutos.
Versículo 2: todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então vamos voltar ao versículo 2.
Então vamos a volver ao versículo 2.
Todo ramo que estando em mim não der fruto,
todo pámpano que em mim não lleva fruto,
ele o corta.
Ele o quita.
E todo que dá fruto, ele limpa.
E todo aquele que lleva fruto lo limpiará.
Para que produza mais fruto ainda.
Para que lleve mais fruto.
Então nós agora vamos no livro de Atos.
Entonces vamos ahora al libro de Hechos.
Y nós vamos ver o cumprimento desses versículos.
Y vamos a ver el cumplimiento de estos versículos.
Especialmente o versículo 3 e o versículo 7.
Especialmente el versículo 3 y el versículo 7. Hechos.
Atos capítulo 2.
Hechos 2.
Vai nos dizer que eles no dia de Pentecostes o Espírito Santo veio sobre eles.
Va a decirnos que en el día de Pentecostés el Espíritu Santo vino sobre ellos.
Então, no versículo 14.
Entonces en el versículo 14.
Pedro se levanta para pregar a palavra.
Pedro se levanta para predicar la palabra.
E ele vai dizer que aqueles homens não estavam embriagados.
Y va a decir que aquellos hombres no estaban embriagados.
Os homens que receberam o Espírito Santo, os cristãos.
Los hombres que habían recibido el Espíritu Santo, los cristianos.
Porque a população que estava ali em Jerusalém.
Porque la población que estaba allí en Jerusalén.
Achava que eles estavam bêbados, os cristãos.
Pensaban que ellos estaban borrachos.
O versículo 15 do capítulo 2 diz: estes homens não estão bêbados.
El versículo 15 dice: estos hombres no están ebrios.
Como vocês estão pensando?
Como vosotros suponéis?
Porque agora são apenas 9 horas da manhã.
Puesto que es la hora tercera del día.
Mas o que está acontecendo?
Mas esto lo dicho por el profeta Joel.
É o que foi dito pelo profeta Joel. Então o que foi dito pelo profeta Joel faz parte do Logos.
Entonces lo que fue dicho por el profeta Joel era parte del Logos.
Estão nas escrituras as coisas que ele falou.
Están en las escrituras las cosas que él habló.
E João e Pedro examinava as escrituras.
Y Pedro examinaba las escrituras.
Mas agora Pedro entrou no espírito da palavra como um profeta.
Mas ahora Pedro entró en el espíritu de la palabra como un profeta.
E ele está tocando no rema de Deus.
Y él está tocando en el rema de Dios.
Ou seja, do Logos foi tirado remas.
O sea que del Logos fue tomado el rema.
Então o profeta Joel diz: e acontecerá nos últimos dias.
Entonces el profeta Joel dice: y acontecerá en los últimos
días. Que derramarei
dias,
do meu espírito sobre toda a carne.
Que derramaré de mi espíritu sobre toda carne.
Você está vendo o que aconteceu?
Você está vendo o que sucedeu?
Você tem o Logos, que é toda a palavra de Deus.
Você tem o Logos, que é toda a palavra de Deus.
Mas agora um rema está se cumprindo.
Mas agora o rema se está cumprindo.
E eu queria lembrar a vocês que quando Israel desobedeceu a Deus.
Eu queria recordar-lhes a vocês que quando Israel desobedeceu a Deus.
Quando aquela videira produziu espinhos e não uvas.
Quando aquela vid não produziu espinhos, senão uvas.
Isaías diz que o Senhor tirou a sua cerca protetora.
Isaías diz que o Senhor quitou a cerca de proteção.
E no lugar de proteção veio a disciplina.
E em lugar de proteção veio uma disciplina.
Agora, quando existe o contrário?
Agora, quando existe o contrário?
Quando a vinha entra no espírito da palavra?
Quando a vid está no espírito da palavra?
E começa a produzir frutos.
E começa a produzir frutos.
Então nós temos a proteção de Deus.
Então temos a proteção de Deus.
E a obra de Deus segue adiante.
E a obra de Deus vai adiante.
Quando nós perdemos o espírito da palavra de Deus?
Quando nós perdemos o espírito da palavra de Deus?
Nos tornamos cegos.
Nos convertimos
em cegos.
Em ciegos.
Nós perdemos a visão espiritual.
Nós perdemos a visão espiritual.
E agora nós deixamos a direção de Deus.
E agora nós deixamos a direção de Deus.
É muito importante isso que estou falando.
É muito importante isso que estou falando.
Não porque eu estou falando.
Não porque eu esteja falando.
Mas porque essa é o que a Bíblia, isso é o que a Bíblia aponta para nós.
Mas porque isso é o que a Bíblia aponta para nós.
Quando o povo de Deus sai da palavra de Deus.
Quando o povo de Deus sai da palavra de Deus.
Então ele sai da proteção de Deus.
Então ele sai da proteção de Deus.
É muito importante estarmos no Logos.
É muito importante estar em Logos.
Ou seja, em toda a palavra de Deus.
Ou seja, em toda a palavra de Deus.
Mas buscando a direção específica de Deus.
Pero buscando la dirección específica de Dios.
Aquela palavra que Deus revela ao nosso tempo.
Aquella palabra que Dios revela a nuestro tiempo.
Ao nosso contexto.
A nuestro contexto.
A nossa assembleia.
A nuestra asamblea.
Nós não podemos imitar o que Deus está fazendo em outros lugares.
Nosotros no podemos imitar lo que Dios está haciendo en otros lugares.
Nós realmente devemos buscar realidade espiritual.
Nosotros realmente debemos buscar realidad espiritual.
Vamos ver um outro exemplo sem abrir a Bíblia.
Vamos a ver otro ejemplo sin abrir la Biblia.
O povo de Israel ficou cativo em Babilônia 70 anos.
El pueblo de Israel quedó cautivo en
Babilônia.
En Babilonia.
Por 70 anos.
En los años 70.
Por 70 anos.
Por 70 años.
Isso. E Daniel investigava as escrituras.
Y también investigaban las escrituras.
Ele estava navegando no Logos.
Ellos estaban navegando en el Logos.
Mas um dia ele leu o profeta Jeremias.
Pero
um dia ele leu.
Um dia eles leram o profeta Jeremias.
E ele entendeu.
E eles entenderam
que o tempo do cativeiro que Jeremias profetizou.
Que o tempo de cautiverio que Jeremias profetizou.
Que Deus ia libertar o seu povo.
Que Deus ia libertar seu povo.
Havia chegado.
Havia chegado.
Ou seja, chegou o rema.
Ou seja, chegou o rema.
A palavra revelada.
La palabra revelada.
O que Daniel fez?
Que Daniel hizo?
Ele não cruzou os braços.
Ele não cruzou seus braços.
Ele não falou: "Ah, Deus, se é a tua promessa, o Senhor vai fazer."
Ele não falava: "Ai, Deus, se foi tua promessa, tu vas fazer."
Eu não vou tomar o lugar do Senhor.
Eu não vou tomar o lugar do Senhor.
Eu vou ficar esperando em Deus.
Eu me vou quedar esperando em Deus.
Foi isso que Daniel fez?
Isso foi o que Daniel hizo?
O que vocês acham?
O que vocês pensam?
Não foi isso que ele fez.
Não foi isso o que ele
fez. Alguém lembra o que Daniel fez?
¿Alguno recuerda lo que Daniel hizo?
¿Quién puede responder?
¿Alguien puede responder?
Sí, y cuando él entendió, ¿qué él comenzó a hacer?
Orar.
Daniel pasó a interceder fuertemente.
Daniel pasó a interceder fuertemente.
Interceder conforme las escrituras.
Interceder conforme a las escrituras.
Para que aquella profecía se cumpliese.
Para que aquella profecía se cumpliera.
El pueblo estaba cautivo lá en Babilonia.
El pueblo estaba cautivo allá en Babilonia.
Cuando Daniel comenzó a orar segundo las escrituras.
Cuando Daniel comenzó a orar según las escrituras.
Segundo el cumplimiento de las escrituras.
Según el cumplimiento de las escrituras.
Dios oyó.
Deus lo escuchó.
Mas veio uma grande batalha espiritual.
Pero vino una grande batalla espiritual.
Vocês lembram disso?
¿Ustedes recuerdan esto?
Por que que Satanás investiu tanto contra a oração de Daniel?
Por que que Satanás
trabalhou tanto?
Trabajó tanto
contra a oração,
contra
a
oração de Daniel,
para que o rema de Deus,
para que el rema de Dios,
a profecia para aquele tempo,
la profecía para aquel tiempo,
não se cumprisse,
no se cumpliera.
Vocês estão entendendo?
Ustedes me están entendiendo.
Daniel perseverou em oração.
Daniel perseveró en oración.
Mas não qualquer oração.
Pero no cualquier oración.
Não foi isso que Jesus também prometeu para nós?
No fue eso también lo que el Señor prometió para nosotros.
Eu gostaria de perguntar para vocês.
A mim gostaria perguntar-lhe a vocês.
Jesus fez uma promessa.
Jesus fez uma promessa.
João 15, verso 7.
João 15, verso 7.
Você lembra o que ele prometeu?
Vocês recordam o que ele prometeu?
Alguém poderia falar em voz alta?
Alguém poderia falar em voz alta?
É isso.
É isso.
Se permanecermos nele,
se permanecemos em ele,
e as palavras dele permanecem em nós,
e as palavras dele permanecem em nós,
você está vendo o que ele está falando?
Vocês estão vendo o que ele nos está
falando? Eu estou sendo repetitivo.
Eu estou repetindo.
Porque eu gostaria que vocês nunca mais esquecessem disso.
Porque a mim me gostaria que vocês nunca olvidem isto.
Porque esse é um princípio que desencadeia a obra de Deus.
Porque esse é um princípio que desencadeia a obra de Deus.
Permanecermos nele,
permanecemos em ele,
e a palavra que ele revela a nós,
e a palavra que ele revela a nós,
a palavra das escrituras,
a palavra das escrituras.
Então nós podemos interceder segundo essa palavra.
Então nós podemos interceder segundo a palavra.
E se pedimos qualquer coisa que quisermos,
e se pedimos qualquer coisa que quisermos,
qualquer
coisa,
ele vai nos dar.
Ele nos la vai dar.
Alguém poderia perguntar, mas qualquer coisa?
Alguém poderia perguntar, pero em serio qualquer coisa?
Sim.
Sim, qualquer coisa.
Desde que venhamos entender o que ele está falando.
Desde que entendamos o que ele nos está falando.
Alguém que é constituído pela palavra de Deus.
Isto que foi constituído por la palabra de Deus?
Alguém, uma pessoa que é constituída pela palavra.
Alguém que é constituída por la palabra de Deus?
E se Deus revela algo da sua palavra para ele?
E se Deus revela algo da palavra para essa pessoa?
Ele não vai pedir qualquer coisa ao Senhor?
Ele não vai pedir qualquer coisa ao Senhor?
Que estiver indo contra as escrituras?
Que estiver indo contra as escrituras?
Vocês estão me entendendo?
Vocês me estão entendendo?
Ele vai nos constituir com seus pensamentos?
Ele nos vai constituir com seus pensamentos.
Isso vai dominar a nossa vida.
E isso vai dominar nossa vida.
E agora nós vamos unir a intercessão.
E agora nós vamos unir a intercessão.
Conforme a palavra que ele fala.
Conforme a palavra que o Senhor nos fala.
Uma vez que orarmos segundo a palavra.
Uma vez que oramos segundo a palavra.
Aquela palavra que ele revela.
Aquela palavra que ele nos revela.
Vai acontecer o que aconteceu com Daniel.
Va a suceder lo que sucedió con Daniel.
Había una batalla espiritual en los cielos.
Va a haber una batalla espiritual en los cielos.
No, había, estaba acontecendo.
Ah, perdón, estaba. Bueno, estaba sucediendo una palabra espiritual en los cielos.
Dios envió sus ángeles.
Dios envió sus ángeles.
Y ellos vencieron los enemigos.
Y ellos vencieron los enemigos.
¿Y sabe lo que aconteceu con el pueblo de
Dios? ¿Y sabe lo que pasó con el pueblo de Dios?
Dios despertó el espíritu de Ciro.
Deus despertou o espírito de Ciro,
que era o rei da Pérsia,
que era o rei de Pérsia,
e falou: vocês podem voltar para Jerusalém.
E falou: vocês podem voltar a Jerusalém.
Vocês estão livres.
Vocês são livres.
E Deus proveu todos os meios.
E Deus proveu todos os meios
para que eles pudessem voltar a Jerusalém.
Para que eles pudessem voltar a Jerusalém.
Agora vamos compreender isso que estamos falando.
Agora vamos a compreender isto que
para
estamos falando.
Para o nosso tempo aqui.
Para nuestro tiempo aquí.
Son dos cosas que tenemos en Juan 15.
Son dos cosas que tenemos en Juan 15.
Entre el versículo 3 y el versículo 7.
Dentro del versículo 3 y el versículo 7.
Ah, el versículo 3 nós temos o logo de
Deus. En el versículo 3 nosotros tenemos el logo de Dios.
Y en el versículo 7 o rema de
Dios. Y en el versículo 7 el rema de Dios.
O logo de Deus nos lava, nos limpa.
El logo de Dios nos lava, nos limpia.
Ele põe ordem em nossa vida.
Él pone orden en nuestras vidas.
Ele vai cortando, tirando tudo que não agrada a Deus.
Ele vai cortando todo o que não lhe agrada a Deus.
É a palavra que governa o povo de Deus.
Es la palabra que gobierna el pueblo de Dios.
Mas o rema de Deus.
Pero el rema de Dios.
É aquela palavra viva que o Espírito Santo revela.
Es aquella palabra que el Espíritu revela.
Que salta do logos de Deus.
Que salta el logo de Dios.
Essa palavra produz fruto.
Esa palabra produce frutos.
Esa palabra desencadeia o poder de Deus.
Esa palabra desencadena el poder de Dios.
Foi isso que aconteceu na época de Daniel.
Fue eso lo que aconteció, lo que pasó en la época de
Daniel. O poder de Deus se manifestou ali.
El poder de Dios se manifestó allí.
Sabe por que não temos poder nesses dias?
¿Sabe por qué nosotros tenemos poder en estos días?
Porque não temos poder.
Porque no tenemos poder, disculpa.
Porque às vezes nossa vida não está alinhada com a palavra de Deus.
Porque algumas vezes nossa vida não está alinhada à palavra de Deus.
E nem sabemos o que Ele está revelando.
E não sabemos o que Deus nos está revelando.
Então a nossa oração é superficial.
Então nossa oração é superficial.
Se perguntarmos a alguns irmãos pelo que vocês estão orando.
Si le preguntamos a algunos hermanos por lo que ellos están orando.
Ya esqueceram.
Ya lo olvidaron.
¿Están entendiendo?
¿Están entendiendo?
Porque a oração da igreja.
Porque la oración de la iglesia.
Tem que ser um ministério.
Tiene que ser un ministerio.
Um ministério coletivo.
Un ministerio colectivo.
Uma responsabilidade espiritual.
Una responsabilidad espiritual.
E nós oramos segundo o que Deus está dirigindo.
Y nosotros oramos según lo que Dios está dirigiendo.
E não deixamos de orar até que Deus responda.
Y no dejamos de orar hasta que Dios responda.
Então essas duas palavras aí em João.
Entonces esas dos palabras en Juan.
O capítulo 15.
En el capítulo 15.
São fundamentais para nós.
Son fundamentales para nosotros.
A relação entre o Logos e o Rema.
La relación entre Logos y el Rema.
Se nós não obedecermos o que o Senhor está falando,
si nosotros no obedecemos lo que el Señor nos está hablando,
nós vamos ficar fora do tempo de Deus.
Nosotros vamos a quedar fuera del tiempo de Dios.
Do Kairos de Deus.
Do Kairos de Dios. Kairos de Dios.
Kairos é aquele tempo do momento que Deus está fazendo algo.
Kairos es aquel tiempo de que el Señor está haciendo algo.
Daniel entendeu que o tempo de Deus chegou.
Daniel entendió que el tiempo de Dios llegó.
Então ele se levantou e agiu.
Entonces él se levantó y
trabajó con Dios.
Trabajó con Dios.
Se a gente não entendeu o tempo de Deus,
si nosotros no entendemos el tiempo de Dios,
vamos ficar perdidos.
Vamos a quedar perdidos.
Você tem um relógio no seu pulso ou um relógio no seu celular?
Usted tiene un reloj en su mano o tiene un reloj en su celular.
Então, o tempo do seu relógio é diferente do Kairos de Deus.
Entonces el tiempo del reloj es diferente al Kairos de Dios.
Esse é um tempo cronometrado.
Ese es un tiempo cronometrizado.
É o Cronos. Agora o Kairos de Deus não tem a ver com isso.
Ahora el Kairos de Dios no tiene que ver con eso.
É o tempo de Deus.
Es el tiempo de Dios.
Vamos imaginar um pé de fruta.
Vamos a imaginar un
uma planta, um pé que produz fruto.
Un árbol que produce fruta.
Sim. E você tem ali um fruto.
Y usted tiene ahí un fruto.
Ele tá verde.
Él está verde.
Ele não pode ainda ser.
Él todavía no puede. Todavía no lo podemos comer porque no está maduro.
Sim.
Sí.
Então você tem que esperar que ele esteja maduro.
Entonces usted tiene que esperar a que él esté maduro.
Mesmo que alguém fale, não, já pode comer.
Aunque una persona hable que ya lo puede comer.
Você tem que esperar.
Usted tiene que esperar.
Mas quando o tempo chega.
Pero cuando el tiempo llega.
Então você tem que tomar aquela fruta.
Entonces usted tiene que tomar aquella fruta
y comer.
Y comer.
Então esse tempo da fruta madura.
Entonces este tiempo de la fruta madura.
É isso que ilustra o Kairos de Deus.
Es eso lo que ilustra el Kairos de Dios.
É quando o fruto está maduro.
Es cuando el fruto está maduro.
Daniel entendeu que o tempo Kairos chegou.
Daniel entendió que el tiempo Kairos llegó.
Então ele se levantou.
Entonces él se levantó.
Foi interceder.
Fue a interceder.
E trabalhar com Deus.
Y a trabajar con Dios.
Como é importante a relação dessas duas passagens de João 15.
Como es importante la relación de esas dos pasajes en Juan 15.
Porque isso é um princípio para todo o povo de Deus.
Porque ese es un principio para todo el pueblo de Dios.
Em todo tempo.
En todos los tiempos.
Em toda a obra de Deus.
En toda la obra de Dios.
Quando estávamos falando de Atos 2.
Cuando estábamos hablando de Hechos 2.
Isso aconteceu também.
Eso también pasó.
Pedro falou.
Pedro habló.
Isso que está acontecendo?
Esto que estaba pasando?
É o que foi profetizado pelo profeta Joel.
Fue lo que fue profetizado por el profeta Joel.
Lá era Logos.
Allá era Logos.
Mas um dia se tornou um rema.
Pero un día se convirtió en el rema.
Então o Espírito Santo desceu no dia de Pentecostes.
Entonces el Espíritu Santo bajó el día de Pentecostés.
Porque chegou o Kairos de Deus.
Porque llegó el Kairos de Dios.
Então ali desencadeou o poder de Deus.
Entonces allí se desencadenó el poder de Dios.
Vocês estão entendendo?
Ustedes me están entendiendo.
Como Daniel estava orando.
Como Daniel estaba orando.
Os discípulos também estavam orando.
Los discípulos también estaban orando.
Pelo menos 120 discípulos.
Por lo menos 120 discípulos.
Estavam orando no cenáculo.
Estaban orando en el.
Numa casa.
En una casa.
Assim como Daniel estava orando.
Así como Daniel también estaba orando.
E eles entraram no templo de Deus.
Y ellos entraron en el templo.
No tempo,
en el tiempo de Dios.
E o Espírito Santo foi derramado.
Y el Espíritu Santo fue derramado.
Agora Pedro se levanta.
Ahora Pedro se levanta.
Cheio de ousadia.
Lleno de osadía.
Antes ele estava com medo.
Antes él estaba con miedo.
Mas uma vez que ele entrou no tempo de Deus.
Pero una vez que él entró en el tiempo de Dios.
E o poder de Deus veio sobre eles.
Y el poder de Dios vino sobre ellos.
Eles se levantaram cheios de autoridade.
Ellos se levantaron llenos de autoridad.
Vocês estão acompanhando esse pensamento?
Ustedes están acompañando este pensamiento.
Eles agora não tinham mais medo.
Ellos ahora ya no tenían más miedo.
E a pregação de Pedro.
Y la predica de Pedro.
Levou 3,000 almas a se converter.
Llevó 3,000 almas a convertirse.
Porque eles entraram no tempo de Deus.
Porque ellos entraron en el tiempo de Dios.
Agora eles conheceram o Kairos de Deus.
Ahora ellos conocieron el Kairos de Dios.
Que coisa maravilhosa isso.
Que coisa maravilhosa é
essa relação entre o Logos e o Rema.
Esta relação entre Logos e o Rema.
Então a igreja passou a perseverar.
Entonces la iglesia pasó a perseverar.
Na doutrina dos apóstolos.
En la doctrina de los apóstoles.
Agora o que era a doutrina dos apóstolos?
Ahora, ¿qué es la doctrina de los apóstoles?
É esse espírito da palavra.
Es el espíritu de la palabra.
Que une o Logos.
Que une Logos.
Com o Rema.
Con el Rema.
Eles estavam vendo tudo o que estava acontecendo.
Ellos estaban viendo todo lo que estaba pasando.
Eu soube que vocês estão estudando o Evangelho de Lucas.
Yo sé que ustedes están estudiando el Evangelio de Lucas.
E já vão muitas lições.
Ya van muchas lecciones.
Então vocês devem lembrar.
Entonces ustedes deben recordar
que Lucas fala constantemente.
Que Lucas habla constantemente.
Essa passagem assim, para que se cumprisse o que estava escrito.
Para que se cumpla lo que está escrito.
Isso aconteceu?
Y eso pasó.
Porque estava escrito.
Porque estava escrito.
Para se cumprir o que estava escrito.
Para que se cumprira lo que estaba escrito.
O que estava escrito é o Logos.
Lo que estaba escrito es el Logos.
É a palavra de Deus.
Es la palabra de Dios.
Mas isso que está cumprindo?
Pero eso es lo que se está cumpliendo.
É o Rema.
Es el Rema.
Então as coisas estão acontecendo.
Entonces las cosas están pasando.
Porque uniu o Kairos de Deus.
Porque
uniu o tempo de Deus.
Ah, unió el tiempo de Dios.
Com o nosso tempo.
Con nuestro tiempo.
A palavra escrita.
La palabra escrita.
E a palavra revelada.
Y la palabra revelada.
Isaías falou que a virgem daria um filho.
Isaías habló que
a virgem, a moça,
la virgen daría un hijo.
E um dia.
Y un día.
Um anjo veio até a virgem,
un ángel vino hasta la virgen que es María.
E falou para ela.
Y habló para ella.
De que agora ela daria um filho.
Que ahora ella iba a dar un hijo.
E disse, bendito o fruto do seu ventre.
E ele disse, bendito o fruto de seu ventre.
Isabel falou para ela, né? Isabel falou para Maria.
Isabel falou para Maria.
Mas o anjo trouxe o rema de Deus.
Pero el ángel trajo el rema de Dios.
Aquilo que foi profetizado por Isaías.
Aquello que fue profetizado por Isaías.
Agora se cumpriu em Maria.
Ahora se cumplió en María.
O que era uma escritura.
Lo que era una escritura.
Se tornou um fato.
Se convirtió en un hecho.
¿Están entendiendo?
¿Están entendiendo?
Antes era el Logos.
Antes era el Logos.
Continúa siendo
el
Logos.
Continúa siendo el Logos.
Mas se cumplió como un rema.
Pero se cumplió como el rema.
Y ahora usted tiene mucho fruto.
Y ahora usted tiene mucho fruto.
¿Están me acompañando?
¿Están acompañándome?
Entonces, cuando nos ligamos el Evangelio de Juan.
Entonces, cuando nosotros conectamos el Evangelio de Juan,
15,
capítulo 15,
versículo 3 o versículo 7,
versículo 3 al versículo 7,
nós temos essa relação.
Nosotros tenemos esa relación.
De una iglesia para ser fructífera.
De una iglesia para ser fructífera.
Para una iglesia ser fructífera.
Para una iglesia ser fructífera.
Ela precisa conhecer esses dois aspectos da palavra de Deus.
Ella necesita conocer estos dos aspectos de la palabra de Dios.
Às vezes nós temos uma igreja local.
Algunas veces nosotros tenemos una iglesia local.
Cheio do conhecimento da palavra.
Llena del conocimiento de la palabra.
Isso é muito bom.
Eso es muy bueno.
Mas não está frutificando.
Pero no está dando fruto.
Já muitos anos são só eles mesmos. mesmas pessoas.
Já há muitos anos, eles são as mesmas pessoas.
Estão estudando sempre os mesmos assuntos.
Estão estudando sempre os mesmos.
Qual é os mesmos assuntos?
Os mesmos assuntos.
Qual é o problema aí?
Qual é o problema aí?
Falta o Kairos.
Falta o Kairos.
Falta entrar no espírito da palavra.
Falta entrar no espírito da palavra.
Falta compreender o que o Espírito está dizendo às igrejas.
Falta compreender o que o Espírito está dizendo às igrejas.
Você lembra que Jesus falou isso?
Vocês recordam que Jesus falou isso?
Quem tem ouvido para ouvir?
Quem tem ouvido para escuchar?
Ouça.
Escute.
O que o Espírito diz às igrejas?
Lo que el Espíritu dice a las iglesias.
E o que o Espírito diz às igrejas?
Y qué es lo que el Espíritu dice a las iglesias?
O rema de Deus.
El rema de Dios.
O Kairos de Deus.
El Kairos de Dios.
Chamando a igreja para entrar no tempo de Deus.
Llamando a la iglesia para el tiempo de Dios.
Vocês estão entendendo?
Ustedes me están entendiendo.
Se nós não ouvirmos o rema de Deus.
Si nosotros no escuchamos el rema de Dios.
A obra de Deus vai seguir adiante.
La obra de Dios va a seguir adelante.
E nós vamos ficar para trás.
Y nosotros vamos a quedar atrás.
Cheio de folhas.
Llenos de hojas.
Mas sem fruto.
Pero sin frutos.
Estão me acompanhando?
Ustedes están acompañándome.
Vocês estão entendendo essa relação do verso 3 e o verso 7?
Están entendiendo la relación entre el verso 3 y el verso 7?
Quando ele fala a palavra no verso 3?
Cuando él habla la palabra en el verso 3?
Ele está dizendo que ela vai nos limpar.
Él está diciendo que ella nos va a limpiar.
Mas quando ele usa a palavra no verso 7?
Pero cuando él usa palabra en el verso 7,
ele está dizendo que se nós pedimos qualquer coisa,
él está diciéndonos que si pedimos cualquier cosa,
ele vai ouvir e vai responder.
Él va a escucharnos y nos va a responder.
Porque nós entramos nessa relação equilibrada.
Porque nosotros entramos en esa relación equilibrada.
Entre as escrituras.
Entre las escrituras.
E a vontade de Deus para o nosso tempo.
Y la voluntad de Dios para nuestro tiempo.
Para cada assembleia local.
Para cada iglesia local.
Por isso que a liderança da igreja local.
Por eso es que la lideranza de la iglesia local.
El liderazgo de la iglesia local. Tem que ser espiritual.
Tiene que ser espiritual.
Tem que ser homens da palavra.
Tienen que ser hombres de la palabra.
Tem que ser homens que cavam a palavra de Deus.
Tienen que ser hombres que escudriñen la palabra de Dios.
Para poder entrar no espírito da palavra.
Para poder entrar en el espíritu de la palabra.
Para as coisas não serem mecânicas.
Para que las cosas no sean mecánicas.
Mas sejam cheias do Espírito Santo.
Pero que sean llenas del Espíritu Santo.
Vamos ver um exemplo de resposta de oração.
Vamos a ver um exemplo de resposta de oração.
A oração da igreja.
La oración de la iglesia.
Porque eles entraram no tempo da palavra.
Porque ellos entraron en el tiempo de la palabra.
Em Atos capítulo 4.
En Hechos capítulo 4.
Pedro e João estavam pregando a palavra no templo.
Pedro y Juan estaban predicando la palabra en el templo.
Foram presos.
Fueron presos.
E depois estiveram diante do Sinédrio.
Y después estuvieron delante del
do Sinédrio.
Del Sanedrín.
Sí.
Sí.
Y eles foram muito ameaçados a não pregar mais.
Y ellos los amenazaron para que no predicaran más.
Mas eles cheios do Espírito Santo.
Pero ellos estaban llenos del Espíritu Santo.
Eles falaram, importa mais obedecer a Deus.
Ellos hablaron, nos importa más obedecer el Espíritu de Dios.
A Deus do que os homens.
A Dios de que a los hombres.
Eles não temeram morrer.
Ellos no tenían miedo de morir.
Então quando eles foram soltos.
Entonces cuando ellos fueron, cuando los soltaron.
Eles passaram a orar.
Ellos continuaron a orar.
No versículo 23 do capítulo 4.
En el versículo 23 del capítulo 4 de Hechos.
Nós podemos ler.
Nosotros podemos leer. Y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: Soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Porque,
¿sí?
Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo, Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieron orado, el lugar en el que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
Okay. Presta atenção nesse texto.
Presta atención en este texto.
Eles estão orando conforme as escrituras.
Ellos están orando conforme a las escrituras.
Eles são constituídos pelas escrituras.
Ellos están siendo constituidos por las escrituras.
Os pensamentos deles estão cheios do logos.
Los pensamientos de ellos están llenos de logos.
E agora quando eles estão orando?
Y ahora cuando ellos están orando?
Eles estão relacionando.
Ellos están relacionando.
O que as escrituras falaram?
Lo que las escrituras hablaban.
E o que estava acontecendo?
Y lo que estaba pasando.
Estão vendo isso?
Están viendo esto.
Então eles ligaram o logos?
Entonces ellos conectaron el logos.
Com o rema.
Con el rema.
E agora eles estão orando a Deus.
Y ahora ellos están orando a Dios.
E se cumpriu João 15 verso 7.
Y se cumplió Juan 15 verso 7.
Se permanecerdes em mim,
si permanecieras en mí,
e as minhas palavras permanecerem em vocês,
y mis palabras permanecerán en ustedes,
pedirão tudo o que quiserem.
Pedirán todo lo que quisieran.
E vos serão feitos.
Y esto será hecho.
E eles oraram.
Y ellos oraron.
Agora olha o que eles pediram.
Ahora miremos lo que ellos pidieron.
Eles não falaram assim: "Ah, Senhor".
Ellos no hablaron así: "Ay, Señor".
Nos guarda do sofrimento.
Guárdanos del sufrimiento.
Guarda nossa casa.
Guarda nuestra casa.
Nossos filhos.
Nuestros hijos.
Nossos cachorros e gatos.
Nuestras mascotas.
Abençoa o nosso trabalho. Nossa empresa.
Abençoa. Bendice nuestro trabajo, nuestra empresa.
Prospere nosso dinheiro.
Prospera nuestras finanzas.
Guarda-nos da perseguição.
Guarda-nos da perseguição.
Não, eles não estão orando assim.
Eles não estão orando assim.
Eles estão muito seguros da vontade de Deus.
Eles estão muito seguros da vontade de Deus.
Eles são varas que estão produzindo frutos.
Eles são pâmpanos que estão produzindo frutos.
Eles sabiam que Deus protegia.
Eles sabiam que Deus protegia.
Para eles produzirem frutos.
Para que eles produzissem frutos.
Eles não viviam para serem poupados.
Eles não.
Para serem guardados.
Eles não viviam para ser guardados de si mesmos.
É bem diferente de nós. É muito diferente das nossas orações.
É muito diferente de nossas orações.
Vocês estão entendendo?
Vocês me estão entendendo?
Olha aqui o final da oração deles.
Mira o final da oração deles.
Versículo 29.
Versículo 29.
Agora, Senhor.
Agora, Senhor.
Olha para as ameaças deles.
Mira suas ameaças.
E conceda aos teus servos.
E conceda a tus siervos.
Que anuncie a tua palavra com toda ousadia.
Que con todo denuedo hablen tu palabra.
Com toda ousadia. Aí fala.
Denuncie.
Vocês estão entendendo? Eles estão orando: "Ah, Senhor, olha a ameaça deles".
Eles não estão orando: "Ai, Senhor, mira a ameaça de eles".
Então nos guarda.
Então, por favor, nos guarda.
Envia os teus anjos para nos guardar.
Envia tus ángeles para guardarnos.
Não.
Não.
Eles eram aqueles que o Senhor falou.
Ellos eran aquellos que el Señor habló.
No início do livro de Atos.
En el inicio del libro de Hechos.
Permaneçam em Jerusalém.
Permanecen en Jerusalén.
Até que do alto venha sobre vocês.
Hasta que.
Do alto do céu.
De lo alto del cielo.
Venha o poder de Deus sobre vocês.
Venga el poder de Dios sobre ustedes.
Vocês sejam revestidos de poder.
Ustedes sean revestidos del poder de Dios.
E aquela palavra poder no grego?
E aquela palavra poder em el griego?
É dínamos.
É dínamos.
Como uma dinamite.
Como una dinamita.
Se alguém hoje acender uma dinamite aqui no salão.
Si alguien prende una dinamita aquí en el salón.
E acender ela.
Sí, encender.
Vocês continuariam sentados?
Ustedes continuarían sentados.
Então foi isso que o Senhor fez com o derramamento do Espírito Santo.
Fue eso lo que el Señor hizo con el derramamiento del Espíritu Santo.
Ele lançou uma bomba em Jerusalém.
Él lanzó una bomba en Jerusalén.
Os cristãos eram cheios do Espírito Santo.
Los cristianos eran llenos del Espíritu Santo.
Eles não tinham medo.
Ellos no tenían miedo.
Nem dos leões.
Ni de los leones.
Nem de perseguição.
Ni de la persecución.
Nem de nada.
Ni de nada.
E disse: "Vocês vão ser cheios do poder".
Y dice: "Ustedes van a ser llenos del poder".
E vão se tornar minhas testemunhas.
Y se van a convertir en mis testimonios.
Testigos.
Testigos.
Em Jerusalém.
En Jerusalén.
Judeia.
Judá.
Judeia,
Judeia,
em Samaria,
em Samaria,
e até os confins da terra.
E hasta en los confines de la tierra.
E os confins da terra era Roma.
Y los confines de la tierra era Roma.
Onde tinha a ira de Nero.
Donde estaba la ira del emperador.
Que mataria os cristãos.
Que iba a matar a los cristianos.
Eles não tinham medo.
Y ellos no tenían miedo.
Mas a palavra testemunhas.
pero la palabra testigos,
que eles seriam,
que ellos iban a ser,
no original significa mártires,
en la palabra original significa mártires,
ou seja, eles morreriam pelo Senhor,
es decir, ellos iban a morir por el Señor,
primeiro morreriam para eles mesmos,
primero iban a morir por ellos, para ellos mismos,
eles não viveriam mais para si,
ellos no iban a vivir más para sí
mismos,
então
se um dia eles morressem pelo evangelho,
entonces si un día ellos murieran por el evangelio,
não teria problema,
no iban a tener problema,
porque eles já estavam mortos,
porque ellos ya estaban muertos,
e o poder que eles tinham,
y el poder que ellos tenían,
também era um poder para morrer,
también era poder para morir,
não é só um poder para pregar,
no es solo un poder para predicar,
mas é um poder para não viver para si,
mas es un poder para no vivir para sí mismos,
mas viver para o Senhor,
pero sí para vivir para el Señor.
Por eso él está falando, olhe para suas ameaças.
Por eso él está hablando, miren hacia las amenazas.
E conceda aos seus servos.
Y conceda a tus siervos.
Que anuncie a tua palavra com toda ousadia.
Que anuncien tu palabra con todo denuedo.
Que coisa maravilhosa, não?
Qué cosa maravillosa.
Então eles estão pedindo ao Senhor.
Entonces ellos le están pidiendo al Señor.
E eles são ousados, eles são homens de fé.
Y ellos son hombres de fe.
E eles continuam orando.
Y ellos continuaron orando.
Enquanto estende a tua mão.
Mientras tú extiendas tu mano.
Vocês estão vendo o que eles estão falando?
Ustedes están viendo lo que ellos están hablando?
Eles acreditam que o Senhor Jesus está no trono.
Ellos creen que el Señor Jesús está en el trono.
Que ele ressuscitou e ascendeu aos céus.
Que él resucitó y subió a los cielos.
Mas eles também acreditam que o Senhor habita neles.
Pero ellos también creen que el Señor habita entre ellos.
E às vezes a nossa teologia está fraca.
Y hay veces nuestra teología está débil.
Porque nós pregamos direitinho que o Senhor está no trono.
Porque nosotros predicamos derecho. Sim. Que el Señor está en el trono.
Mas nós somos incrédulos e não cremos que ele está conosco.
Pero nosotros no creemos y somos incrédulos y no creemos que el Señor está con nosotros.
Eles criam.
Ellos sí lo creían.
Porque eles uniram o logos com o rema.
Porque ellos unieron el logos con el rema.
A terra com os céus.
La tierra con los cielos.
E o Senhor estava andando entre eles.
Y el Señor estaba andando entre ellos.
Então ele fala: "Estende as tuas mãos."
Entonces ellos hablan, extiende tus manos.
Para fazer curas.
Para hacer curas.
Sinais e prodígios.
Señales de.
E prodígio, versículo 30.
Y prodigios.
Por meio do nome de teu santo servo Jesus.
Mediante el nombre de tu santo hijo Jesús.
Que coisa maravilhosa, não? Lembra que eu falei aos varões?
Recuerdan lo que yo le abrí a los hombres?
Que muitos falam, por que não temos sinais e maravilhas hoje?
Que muchos hablan, ¿por qué no tenemos señales de maravillas hoy?
É por causa disso.
Es por causa de esto.
Quando saímos para pregar o evangelho?
Cuando salimos a predicar el evangelio.
Porque estamos debaixo da direção de Deus.
Porque estamos debajo de la dirección de Dios.
Da palavra de Deus.
La palabra de Dios.
Cheios do Espírito Santo.
Y llenos del Espíritu Santo.
Então nós temos a mão de Deus conosco.
Entonces nosotros tenemos la mano del Señor con nosotros.
Então ele vai operar os milagres e os sinais.
Entonces él va a operar los milagros y las señales. Él no cambió.
O problema é que nós queremos só o logos.
El problema es que nosotros solo queremos el logos.
E não queremos ser aquelas varas que produzam frutos.
Y no queremos ser aquellos pámpanos que producen frutos.
Às vezes não queremos trabalhar para Deus.
Algunas veces no queremos trabajar para Dios.
Nós queremos ser protegidos por Deus.
Nosotros queremos ser protegidos por Dios.
Que problema que é isso, irmão?
¿Qué problema que es esto, hermanos?
Deus te deu uma família.
Dios te dio una familia.
Uma casa.
Una casa.
Trabalho.
Trabajo.
Dinheiro.
Dinero.
Saúde.
Salud.
Para quê?
¿Para qué?
Para você viver para você?
Para usted vivir para sí mismo.
Então isso é apostasia.
Esto es apostasía.
O Senhor nos deu tudo isso.
El Señor nos dio todo esto.
E nos protege.
Y él nos protege.
Para sermos varas que produzam fruto.
Para ser pámpanos que produzcan fruto.
O dinheiro não é só para a gente cuidar de nós.
El dinero no es solamente para cuidar de nosotros mismos.
Mas é para a gente ser mordomos na casa de Deus.
El dinero es para ser mayordomos en la casa de Dios.
E quanto mais fiéis formos com o que ele nos deu?
Y mientras más fieles seamos con lo que el Señor nos dio,
más vamos a frutificar en el Señor.
Más fruto vamos a dar en el Señor.
Então eles aqui estão orando.
Entonces aquí ellos están orando.
Agora olha o versículo 31.
Ahora miremos el versículo 31.
Tendo eles orado,
cuando hubieron orado,
tremeu o lugar onde estavam reunidos.
El lugar en el que estaban congregados tembló.
Eles não dormiam igual a gente dorme nas reuniões às vezes.
Eles não dormiam como nós dormimos às vezes nas reuniões.
O lugar estava cheio do poder de Deus.
O lugar estava lleno del poder de Deus.
Todos ficaram cheios do Espírito Santo.
E todos foram llenos del Espírito Santo.
Todos foram cheios do Espírito Santo.
Todos foram llenos del Espírito Santo.
Não apenas Pedro e João.
Não solamente Pedro e Juan.
Todos foram cheios do
Espírito. Todos foram llenos del Espírito
Como
Santo.
Como devemos desejar isso hoje?
Como deveríamos desejar isso hoje, irmãos?
Que todos sejam cheios do Espírito Santo.
Que todos seamos llenos del Espírito Santo.
E com ousadia.
E com ousadia
anunciavam a palavra de Deus.
Anunciavam a palavra de Deus.
Aqui está o cumprimento de João 15, verso 7.
Aqui está como o enlace de Juan,
João 15, verso
João 15, 7. Verso 7.
Se cumpriu. Com essa oração deles.
Com esta oração deles.
Oh, irmãos, como isso é maravilhoso.
Oh, irmãos, como isto é maravilhoso.
Que o Senhor nos ajude a relacionar essas duas coisas.
Que o Senhor nos ajude a relacionar estas duas coisas.
Vamos voltar de novo a João 15.
Vamos a volver de novo a João 15.
Para a gente terminar.
Para terminar.
João 15, verso 3.
João 15, verso 3.
Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado.
Já vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado.
Versículo 7.
Versículo 7.
Se permanecerem em mim.
Si permanecéis en mí.
E as minhas palavras permanecerem em vocês.
Y mis palabras permanecen en vosotros.
Pedirão o que quiserem.
Pedid todo lo que queréis.
E lhes será feito.
Y os será hecho.
Vamos ler ainda o verso 8.
Vamos a ver el verso 8.
Nisto é glorificado meu Pai.
En esto es glorificado mi Padre.
Que vocês deem muito fruto.
En que lleves mucho fruto.
E assim mostrarão que são meus discípulos.
Y así y seáis así mis discípulos.
Que o Senhor nos ajude a compreender essas coisas.
Que el Señor nos ayude a comprender estas cosas.
Esse capítulo 15 é muito rico.
Este capítulo 15 es muy rico.
Como eu disse na primeira mensagem.
Como yo dije en la primera, en el primer mensaje.
Tentar ver o universo.
De cómo intentar ver el universo.
Pelo buraco
da. Ah, sí. Por el hueco de la cerradura.
Você vai ver só um pouco.
Usted solo va a ver un poco.
Ou é como entrar no guarda-roupa de Nárnia.
Es como entrar en el closet de Narnia.
Que C.S. Lewis escreveu.
Que C.W. Lewis escreveu.
E sim. É um mundo maravilhoso.
Es un mundo maravilloso.
Mas às vezes estamos só contemplando de longe.
Pero algunas veces solo estamos contemplando de lejos.
Que o Senhor nos ajude a nos aprofundar no Logos.
Que el Señor nos ayude a profundizar en el Logos.
Orando. Para que o rema salte para nós.
Para que el rema salte para nosotros.
Das escrituras.
De las escrituras.
E assim possamos misturar.
Y así podamos
mezclar.
Mezclar.
Oração.
Oración
con la palabra de Dios.
Con la palabra de Dios.
La palabra revelada.
La palabra revelada.
Que possamos orar para estarmos no Kairos de Deus.
Que podamos orar para estar en el Kairos de Dios.
Y possamos ter un ministerio de oración da igreja.
Y podamos tener un ministerio de oración de la iglesia.
Con fe.
Com fé.
Para que Deus avance a sua obra hoje por meio de nós.
Para que Deus avance sua obra por meio de nós.
E que possamos produzir muitos frutos.
E que podamos produzir muitos frutos.
Vamos orar ao Senhor.
Vamos orar ao Senhor.